Está no ar, o Jornal do Senado.
Plenário vai analisar projeto que impede ex-juiz e ex-promotor de advogar por 3 anos após deixar o cargo.
Ângela Portela defende mudança na Constituição para aumentar participação popular na política.
Comissão transforma 5 sugestões de internautas em projetos de lei e 1 em proposta de emenda à Constituição.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Seguiu para análise do plenário o projeto que proíbe ex-juízes e ex-promotores de exercer por 3 anos a advocacia privada a partir da data do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
A proposta aprovada recentemente pela Comissão de Constituição e Justiça é do senador Ataídes Oliveira.
Ele quer evitar que essas autoridades usem informações privilegiadas na nova atuação profissional. Reportagem de Roberto Fragoso.
O senador do PSDB do Tocantins lembra que a emenda constitucional 45 da reforma do judiciário proibiu que juízes e procuradores advogassem por 3 anos depois da aposentadoria ou exoneração, mas que como essa restrição não foi detalhada, ainda acontecem abusos. Ataídes Oliveira citou o caso do ex-procurador Marcelo Miller, que admitiu à CPI ter negociado a delação da JBS com a Procuradoria-Geral da República antes mesmo de deixar o cargo.
Acabamos de assistir e já apuramos na CPMI da JBS que o ex-procurador da República, senhor Marcelo Miller, quando ainda no exercício de sua função, exerceu a advocacia paralela aos irmãos Batista. É necessário esta quarentena para que casos como este não venham a ocorrer mais no país.
A proposta muda o Estatuto da Advocacia para barrar a atuação por 3 anos dentro do juízo ou tribunal onde os ex-servidores trabalhavam. O relator, senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, incluiu ainda proibições a qualquer atividade que configure conflito de interesses ou utilização de informação privilegiada. Dessa forma, ex-magistrados e ex-procuradores serão impedidos de usar ou divulgar informações obtidas no emprego anterior, de prestar serviços para pessoas ou empresas com quem tenham se relacionado e de firmar contratos com o próprio órgão onde trabalharam.
O Brasil comemora neste domingo, 7 de janeiro, o Dia do Leitor.
E para incentivar o hábito da leitura entre os brasileiros, o Senado aprovou projetos que buscam facilitar o acesso a publicações e bibliotecas em todo o país. Reportagem de Jorge Cardim.
Entre eles, a criação do Fundo Nacional Pro Leitura, que deve financiar projetos de impressão, distribuição e leitura de livros, a atualização de bibliotecas e a formação de mão de obra para o setor. Outra proposta aprovada em 2017 cria a Política Nacional de Leitura e Escrita, que pretende ampliar os acervos físicos e digitais e as condições de acessibilidade de bibliotecas públicas. A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, disse que a iniciativa pode ajudar a melhorar a formação dos estudantes.
Então, é um projeto que visa exatamente resolver esse problema, colocar o livro mais perto da criança, e para isso vai ter que ter outras atitudes, por exemplo, o barateamento, porque livro é coisa cara nesse país. Lendo e escrevendo é que os meninos deslancham. Se não souber ler e escrever, não aprende mais nada, não adianta.
Outra proposta elimina os impostos de publicações em braille, audiolivros e equipamentos para leitura digital, como tablets. Os projetos estão em análise na Câmara dos Deputados.
Já o projeto que cria a Política Nacional de Bibliotecas aguarda análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
A proposta estabelece regras que impedem qualquer tipo de restrição para o acesso às bibliotecas, que proíbem censura quanto ao acervo e que exigem a qualidade das obras, serviços e produtos ofertados.
Para tantos gestores, segundo o projeto, terão independência na formação do acervo, cabendo ao poder público o estímulo à preservação, construção e difusão por meio de bibliotecas, das culturas, saberes, artes e ciências.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, destacou a importância da proposta para a educação no país.
Eu coordeno a Frente Parlamentar Mista aqui no Congresso Nacional em defesa do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca. E nós não podemos separar de maneira nenhuma a questão das políticas do livro, da leitura, da biblioteca, da educação. São políticas importantíssimas.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, afirmou que a reforma trabalhista aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional vai modernizar as relações entre capital e trabalho.
No entanto, ele afirmou ser preciso também investir em educação e na capacitação da mão de obra.
Um trabalhador não fica para sempre na mesma profissão. As profissões mudam, nascem, ficam obsoletas e os trabalhadores têm que se reciclar.
Mas, na opinião do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, o Brasil experimenta um retrocesso secular com as novas leis trabalhistas.
Para Requião, é uma mentira afirmar que, mesmo com a reforma, todos os direitos dos trabalhadores serão preservados. Na verdade, o que vai acontecer é justamente o contrário, lamentou ele.
A reforma é destruidora de empregos formais, já que os empregadores irão imediatamente trocar os empregados seletistas por trabalhadores autônomos não registrados, intermitentes, pejotizados. Será que não entra na cabeça dos empregadores, dos dirigentes da Fiesp, da CNI e que tais, que a retomada do desenvolvimento jamais será feita com a precarização do trabalho?
A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, defendeu mudanças na Constituição para aumentar a participação da sociedade na chamada democracia direta.
Atualmente, o projeto de iniciativa popular precisa do apoio de, no mínimo, 1% do eleitorado de todo o país, número que deve ser distribuído ao menos por 5 estados, não tendo apoio de menos de 0,3% de eleitores em cada um deles.
Esse critério, segundo ela, é mais rigoroso do que o exigido para a criação de partido político. Por isso, disse a senadora, são poucas as proposições do povo que chegam ao Congresso Nacional.
Imagine o peso que teria uma iniciativa popular que barrasse a atual reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ou outra proposição duvidosa de popularidade que o povo não aprova.
Já o Senado conta com um instrumento, o e-Cidadania, que permite ao cidadão apresentar sugestão que, se tiver o apoio de no mínimo 20 mil internautas, passará a ser analisada pela Comissão de Direitos Humanos.
Se for aprovada pela comissão, a sugestão começa a tramitar no Senado como um projeto de lei.
Em 2017, segundo Marcos Ber, um dos responsáveis pelo portal e-Cidadania, 5 sugestões foram transformadas em projetos de lei e uma em proposta de emenda à Constituição. Todas elas poderão ser votadas neste ano. Reportagem de Floriano Filho.
A primeira sugestão a virar projeto de lei foi para proibir a franquia de consumo na internet fixa. Depois vieram o piso salarial de R$ 4.800 para psicólogos e o desconto de 30% no preço de automóveis para professores. Em dezembro, foi a vez da descriminalização do cultivo da maconha e a criminalização da homofobia. Também em dezembro, virou proposta de emenda constitucional a sugestão para reduzir os impostos sobre jogos de computador. Marcos Beer explicou que o e-Cidadania vem ajudando a mudar a dinâmica do funcionamento das comissões no Senado.
Houve aumento da participação nas audiências públicas e houve aumento do interesse das parlamentares para que houvessem mais audiências, houvesse mais debate, inclusive de temas polêmicos, como a questão da criminalização do funk.
Caso você queira sugerir um projeto de lei ou opinar sobre propostas em análise no Senado, basta acessar o portal e-Cidadania em senado.leg.br/e-cidadania. Repetindo, senado.leg.br/e-cidadania.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. Você sabe de que forma é elaborado o orçamento da União? Ou seja, como o governo define onde vai aplicar os recursos em um determinado ano? E como está o orçamento de 2018? Esse e outros assuntos estão na edição especial do programa Eu Fiscalizo, que traz as principais matérias produzidas pelo TCU em 2017. A retrospectiva também abordará questões sobre as medidas relacionadas a desastres, sobre os desafios da reforma agrária e da gestão de resíduos sólidos. Confira ainda as entrevistas inéditas com representantes do TCU, que fazem comentários adicionais em cada uma das 4 reportagens. Você pode ver o Eu Fiscalizo nas redes sociais e no canal do TCU no YouTube. O programa também é veiculado na TV Câmara, TV Senado e na Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.